Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
O senhor acredita em pressentimentos?
Antes de mais nada, quem é o senhor? Agora eu estou muito ocupado. O senhor entra pelo meu gabinete adentro, perguntando, sem mais nem menos, se eu acredito em pressentimentos, não entendo?
Desculpe, eu me chamo Luiz Alberto e sou quintanista de medicina. Talvez o ajude a prender um matador de viúvas.
Como? Um matador de viúvas? O que é isso?
Nunca ouvi falar nesse famoso psicopata que a polícia ainda não conseguiu prender, cuja mania é assassinar viúvas solitárias?
Não, nunca ouvi falar. Na sua opinião, quantas viúvas ele já matou?
Que eu saiba, até agora já liquidou 4 só aqui no Rio.
Você está falando sério, rapaz?
Nunca falei tão sério. Eu vim procurá-lo porque desconfio que o louco pretende assassinar minha tia.
Sua tia é viúva?
Há 9 anos. Mora na rua da Alfândega, no centro da cidade. E alugou um quarto a 2 rapazes que...
Além desse pressentimento, qual é o outro motivo que o leva a acreditar no assassinato de sua tia?
Ah, vejo que o senhor se interessa pela história. Eu posso me sentar?
Ah, desculpa, claro, à vontade. Senta.
Obrigado. Senta. Magnífico. Agora eu vou lhe contar tudo desde o princípio.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Assassino de Viúvas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O assassino surgiu há coisa de 3 anos, quando assassinou uma viúva solitária em Jacarepaguá. O móvel do crime foi o roubo. Escapou com todo o dinheiro e todas as joias da velha. Mais tarde, cometeu outro latrocínio contra uma viúva de Botafogo. Depois, há 1 ano, novo assassinato de outra viúva solitária no Meia. Finalmente, há coisa de 6 meses, matou a dona de uma pensão no Flamengo, também viúva e sem filhos. Dessa vez, roubou apenas joias, porque a vítima não tinha dinheiro em casa.
E esse monstro ainda não foi preso?
Supõe-se que seja um louco, pois nem sempre teve necessidade de matar para roubar. Mas sempre matou. É o que nós chamamos de maníaco homicida.
Maníaco não... Há mais tempo que devia ter sido engaiolado. É para isso que existe um manicômio judiciário.
Ele não deixa pistas atrás de si. Tem o cuidado até de apagar as suas impressões digitais. Mas desta vez o senhor poderá desmascará-lo. Alguma coisa me diz que o assassino hospedou-se em casa de minha tia.
Sua tia, além de viúva, é dona de uma hospedaria, uma pensão, um hotel?
Tia Oswaldina ficou viúva há 9 anos. Sentiu-se muito solitária e pediu-me que fosse morar com ela. Sou pobre e a ideia era magnífica. Quando me mudei para lá há 3 anos, titia já vivia com uma cozinheira gorda chamada Cesária e um copeiro chamado Palmeira. Não houve novidades até princípios deste mês, quando tia Oswaldina resolveu alugar um quarto da frente. Pôs um anúncio no jornal e há 15 dias aceitou como hóspedes 2 sujeitos completamente desconhecidos.
E o senhor suspeita desses hóspedes?
Não sei por quê, pensei nos crimes do matador de viúvas. E resolvi pedir a opinião do Departamento de Polícia Judiciária. Amanhã, dia 31, como de costume, minha tia deve ir buscar no banco cerca de 200 mil cruzeiros para as despesas do mês que vem. Além disso, tem joias e apólices em seu quarto, guardadas num cofrezinho de aço. Ora, o assassino sempre tem agido nos últimos dias do mês, logo após suas vítimas terem levado dinheiro vivo para casa. E em 2 dos casos anteriores, O assassino era hóspede da vítima.
A polícia descobriu isso na época?
Apenas isso.
O senhor supõe que o louco homicida seja um dos novos hóspedes de sua tia, hein?
Desconfio muito deles. E acho que se o senhor quisesse ir morar lá em casa sem se dar a conhecer, poderá agarrar o patife. Para mim, um daqueles hóspedes é o famoso personagem.
Suspeita particularmente de algum dos dois?
Como lhe disse, é apenas um pressentimento. Mas amanhã é o último dia do mês. Tudo pode acontecer.
Está bem. Procuraremos evitar que isso aconteça. Existe mais um quarto para alugar em casa de sua tia?
Não, mas existem duas camas no meu quarto. De maneira que se o senhor se contentar com uma vaga...
É uma ideia, uma ideia. Passarei a noite amanhã em seu quarto, vigiando os novos hóspedes na casa. Pode prevenir sua tia. A propósito, o senhor me disse que curso o último ano da faculdade. Que ramo da medicina escolheu?
Eu vou me especializar em psiquiatria.
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde, meu filho.
Aqui estão as informações que o senhor pediu sobre o assassino de viúvas. Colhi os dados na chefatura de polícia.
Bom serviço, Marinha. Bom serviço. Conte-me tudo quanto apurou já. Bom, viva voz, assim, né?
O primeiro crime do louco, sabe, inspetor, foi cometido há 3 anos numa residência solitária de Jacarepaguá. Fez-se amigo de uma viúva, introduziu-se na casa dela e na noite de 31 de agosto, matou a pobre senhora, roubando o dinheiro todo dela e as joias, né? Não deixou nenhuma pista atrás dele.
O segundo crime?
Bom, 8 meses depois, matou outra viúva em Botafogo, né? Roubando mais dinheiro. Mas dessa vez arrombou uma janela do apartamento.
E ainda não foi possível apanhá-lo?
Não havia pista, né? 6 meses depois, quando tudo parecia estar esquecido, novo latrocínio, agora no Meia, sabe?
No Meia, né?
O assassino liquidou mais uma pobre mulher depois de se fazer seu amigo. Roubou joia, dinheiro. Bom, era o último dia do mês e a vítima tinha descontado um cheque no banco. Ainda dessa vez, o assassino escapou sem deixar rastro.
Finalmente, há 6 meses, tornou a agir no Flamengo.
Isso mesmo, inspetor. Penetrou na pensão de outra viúva no último dia do mês de julho. Matou a mulher no seu próprio quarto, roubando... Não, roubando apenas 30 de joias, né?
Mas quais foram as características dos 4 crimes que levaram as autoridades a acreditar tratar-se do mesmo criminoso?
Método, inspetor, método. Além de agir sempre nas últimas noites de cada mês, ele assassina as viúvas de maneira horrível.
Qual é o método?
Não sabia. O tarado imobiliza as vítimas e enterra nela a arma numa das órbitas...
Que é isso?
Vazando o olho e atingindo a massa encefálica.
Brinca, Zé.
E o louco foge carregando com ele as armas ensanguentadas.
É um método pavoroso, digno de um psicopata. Vamos ver se o pressentimento do senhor Luiz Alberto tem razão de ser. Amanhã eu vou até a casa da viúva Oswaldina para conhecer de perto os seus hóspedes.
Sou Palmeira, o copeiro de Dona Oswaldina.
Tudo bem, Palmeira?
Tudo bem, sim, senhor. O Luiz Alberto está na sala com a tia e com o doutor Cordeiro.
Muito bem. Pode levar a mala para o quarto dos fundos.
Sim, senhor.
Penso que você já sabe que eu vou ficar morando lá, não?
Foi o que me disseram, doutor. Com sua licença.
Pois não.
É o doutor Santos. Boa tarde. Eu quero lhe apresentar minha tia Oswaldina.
Prazer, minha senhora.
Oi, o prazer é todo meu, doutor. Meu sobrinho me falou, sabe? A vaga no quarto dele está às suas ordens.
Muito obrigado.
Este aqui é o doutor Cordeiro, um amigo.
Prazer.
Prazer.
O senhor é médico?
Não, doutor Cordeiro, eu sou funcionário público.
Boa piada.
Gostou?
Gostei dessa. O senhor tem razão, eu sou médico. Moro nesse prédio aí ao lado e há 3 anos que me dou com Dona Oswaldina. Às vezes venho aqui filar a comida.
O doutor Cordeiro é paulista, doutor Santos.
Ah, é paulista?
Ele veio de São Paulo há 3 anos, não é?
Há três anos.
Mesmo. E alugou o sobrado vizinho. Mas, olha, não é por estar na presença dele, não. Mas é muito boa pessoa.
Com licença, patroa. Eu posso jantar? O senhor Djalma e o seu Denis ainda não chegaram.
Não, vamos esperar um pouquinho, Cesária. Este é o doutor Santos, novo hóspede da casa.
Como é que vai, Cesária? Tudo bem?
Responda, vá. Olha, ele vai ocupar a vaga que existe no quarto de Luiz Alberto.
Doutor Santos, Cesária, uma sua criada, com licença.
Obrigado, meu.
É toda acanhada, olha só. Tadinha, não repare, não. Doutor, não, que a minha cozinheira, ela não gosta de entrar na sala. Eu acho que ela tem um complexo da gordura.
Coitada.
É, pobre Cesária, eu acho que é um distúrbio das glândulas, sabe?
Deve ser. Mas quer dizer que seus hóspedes ainda não chegaram, né, dona Joaldina?
É, azar o meu, doutor Santos. Eu não posso esperar. Tenho uma intervenção cirúrgica marcada para as 8 horas no hospital.
Ora, doutor Cordeiro, mas que diferença faz? Mais meia hora ou menos meia hora? O senhor tem automóvel.
Bom, então eu esperarei até às 6:30. Mas se os seus hóspedes não chegarem, exigirei um sanduíche, hein?
Doutor Cordeiro é muito engraçado, não acha, doutor Santos?
É, realmente.
Eu me pergunto a mim mesmo.
Sim. O que, Luiz Alberto? O que é que você pergunta a si mesmo?
Não sei. Parece que estou começando a ter outro pressentimento.
Bom, eu peço licença à distrita assembleia, mas eu vou andando. Já são 6:30 e não quero chegar atrasado ao hospital.
Mas não se prenda por nossa causa, doutor Cordeiro. O senhor já jantou.
Pois é, e barriga cheia, companhia desfeita. Muito prazer, doutor Santos.
Igualmente.
Tchau, hein, pessoal. Tchau.
Tchau. Senhor Djalma, um palitinho aí, por favor.
Pois não, doutor, aqui está.
O que tem? O senhor parece preocupado.
Como? Não. É negócios. Estou pensando nos negócios.
A dona Oswaldina me disse que o senhor trabalha na praça, né?
Uhum.
E é vendedor de algum artigo especializado? Talvez peças para automóveis?
Não. Eu sou vendedor de uma firma de material cirúrgico. Mas os negócios não andam bons, sabe? O senhor é médico, hein?
É um funcionário.
Ah.
Realmente o dinheiro anda muito curto. Eu nem sei por que não há mais assaltos na cidade.
Ai, por favor, não me fale em assaltos, doutor Santos.
Por que, minha senhora?
Pois eu tenho um medo pavoroso dos ladrões. Ainda mais com aquelas joias e aquele dinheiro no cofre do meu quarto. O que vale é que o sobrado é alto.
Ah,
mas...
nem tanto, dona Soldina, nem tanto. Há ladrões que sobem pelas paredes.
Mas o senhor acha? Senhor Denis, né?
Denis.
Mas tem razão. Esse sobrado não é alto. No entanto, a rua é bastante movimentada, né?
Menos de madrugada. Às vezes, quando dou um passeio e volto para casa depois da meia-noite, encontro a rua deserta.
Disseram-me que o senhor é representante de um laboratório farmacêutico. Trabalha também de madrugada?
Não. Passeio. Eu gosto de dar voltas pelo centro da cidade, até, né? E às vezes meu companheiro de quarto vai comigo.
É, mas é um sacrifício. Como gosta de andar o homenzinho. É.
Já se conheciam antes de virem morar aqui?
Não. Só nos conhecemos quando alugamos as vagas. Mas já somos amigos.
É.
Já o meu homem é muito sociável.
Obrigado.
E eu vou fazendo o que posso, né?
Pode trazer a sobremesa, Palmeira? Diga a Cesária que capricho na minha salada de frutas.
Sim, senhor, seu Luiz Alberto.
Curioso. Sabe, doutor Santos?
Sim.
Eu tenho a impressão de que já ouvi noutro lugar. Mas não consigo me recordar aonde.
Da minha parte, eu tenho a certeza de que não conheço o senhor Djalma.
É.
E é a primeira vez que ouço o seu nome.
Uhum.
Djalma.
É.
Há muito tempo que está no Rio? Ou nunca saiu daqui?
Eu sou de Niterói, doutor. Deles é que veio de Belo Horizonte há 3 ou 4 anos. Não é verdade, parceiro?
É verdade. Toda a minha família é mineira. Mas eu não me dou com ela, não. Eu queria estudar arquitetura, mas ninguém me ajudou. Não, obrigado. Não quero sobremesa, não. E vou tomar café no botequim. Bom, minha gente, com licença. Com licença.
Não. Pois não.
Um homem esquisito esse Denis. Não acha, doutor? Tem uma namorada na rua Sacadura Cabral. Parece que é viúva. E esta noite, como de costume, vai se encontrar com ela. É um homem muito esquisito. Bom, eu não tenho namorada. Nem solteira, nem viúva, nem desquitada. E vivo muito bem sem mulher, sabe?
Contou tudo, inspetor. Eu estou preparada. O senhor acredita que esse tarado esteja aqui em casa? É pavoroso isso, porque Deus sabe com que sacrifício estou fazendo o meu papel.
A senhora não desconfia de nenhum dos seus hóspedes?
Eu admito que sejam rapazes, de certa forma, sim, esquisitos, não é? Mas Ah, não, não. Não posso imaginar o senhor Denis ou o senhor Djalma assassinando mulheres indefesas.
E o doutor Cordeiro, seu vizinho do lado?
Ele mora aí ao lado há 3 anos, inspetor. Ah, que isso. Se fosse um ladrão, já teria tido várias oportunidades para me assaltar. É verdade também que ele nunca dormiu aqui em casa, né? Mas, não, 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 não. Todos menos o doutor Cordeiro. Para lhe dizer a verdade, inspetor, estou até à espera de que ele me peça em casamento.
É, o seu quarto só tem uma janela?
Sim, senhor. Fica sempre aberta. Mas esta noite eu vou fechá-lo.
Outra coisa, a senhora deixa sempre a chave na porta do quarto?
Sempre. Aqui nunca deu ladrão.
Então, minha senhora, quero que esta noite durma com isto na cabeceira da cama.
Mas
se por acaso acontecer alguma coisa e sentir dificuldade em gritar por socorro...
Mas o que é isto? Uma sineta?
É. Se acontecer alguma coisa durante esta noite, faça vibrar a sineta com todas as suas forças. Eu estarei alerta no quarto dos fundos. Entendido?
Ah, espera aí, inspetor, eu estou com medo.
Por quê?
Mas será que... Ah, meu Deus, eu não vou nem precisar da sineta. Esta noite eu não conseguirei pegar no sono.
Você, Denis? Eu não consigo dormir. Esse calor.
Depois eu estou pensando, sabe?
Pensando em quê? Você parece assustado.
Eu tenho motivos para isso, né, Denis? Não sei, não. De onde você está vindo?
Da rua Sacadura Cabral. Ela deu sim. Minha viúva quer se casar comigo. Eu não sei se levando esta vida miserável que eu levo...
As mulheres não valem nada, rapaz. Eu tenho experiência própria. Negócio parceiro é a gente ser solteiro, livre e independente.
Que o quê? Chega uma hora na vida em que a gente se sente tão só. Vou tirar minha roupa e cair no berço. Já passa da meia-noite.
Boa noite, parceiro. Não faça muito barulho, viu? Eu pergunto a mim mesmo onde foi.
Ah! Foi?
Não, nada, velho. Nada. Vamos dormir.
Tá legal, vou até o banheiro e... Pode deixar a luz apagada.
Sim. É isso. Não tenho mais dúvidas. Esse homem é um inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. E se ele veio se hospedar aqui, é porque suspeita de mim.
Boa noite, inspetor. Eu não aguento mais. Eu vou pegar o sono.
Pode dormir, rapaz. Eu ficarei de vigília.
O que é isso? O revólver?
Se for preciso, atirarei nas pernas do nosso psicopata. Sua tia está de posse de uma sineta de alarme. Tudo faz crer que as viúvas mortas anteriormente não puderam se defender nem gritar por socorro. Ora, se o louco penetrar no quarto de Dona Oswaldina, eu posso... Luiz Alberto? Vem. Até roncando. Eu nem preciso dele. Pelo sim, pelo não, vou dar uma espiada na cozinha e no banheiro. Os empregados dormem lá embaixo, de maneira que eu possa ir lá. Não sei. Nada. Tudo escuro e silencioso. Eu acho que estou imaginando coisas. Bem, nada no corredor. Nem na copa. Nem na cozinha. Banheiro também não. É isso. Uma gravata caída no chão. Mas, se não me engano, era a gravata que o senhor Denis usava ao jantar. Deve ter vindo ao banheiro antes de se recolher. Agora os dois devem estar dormindo, pois apagaram a luz. Eu vou voltar para o quarto. O rapaz cobriu a cabeça com um lençol. Está dormindo a sono solto. Só se vê o volume do seu corpo na cama.
Eu vou me deitar também.
Não há sinais de alarme. A menos que o perigo venha do exterior. Eu vou ficar um pouco na janela.
Cheguei a tempo.
Ele me atacou. Eu estou tonta. Meteu-me um pano na cara chegando a Éter. Quase me matava.
Ele fugiu pulando a janela. Eu vi perfeitamente seu salto na calçada. Mais uma vez o tarado escapou.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Assassino de Viúvas.
Deus, bom dia. Doutor Santos, o que aconteceu?
O que foi, meu Deus? Eu acordei com barulho.
Não aconteceu nada de grave. Dona Oswaldina é a primeira viúva que escapou das garras do monstro.
Mas o que vocês estão falando, hein?
Estamos falando do assassino de viúvas, senhor Denis. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E vim aqui para caçar o assassino de viúvas.
Ah, aquele doido que... Eu nunca poderia esperar aqui. Como foi que o senhor desconfiou?
Eu pedi ajuda do inspetor. Como vê, meu pressentimento tinha razão de ser.
Quer dizer que o assassino entrou aqui. Mas o seu rosto, dona Oswaldina? A senhora tem sangue no rosto.
Deve ter se machucado com o próprio anel quando procurou tirar as mãos do louco de sua boca.
Não, inspetor, não foi com este anel. O meu agressor também tinha um anel na mão esquerda por baixo da luva. Na luta, o anel deve ter furado a borracha e arranhou-me o rosto.
Conte-me o que aconteceu, minha senhora. O homem usava luvas, né?
Sim, senhor. Entrou pela porta ou pela janela, tapou minha cara com um pano embebido em éter.
Cloroforme, dona Oswaldina. Ainda podemos sentir o cheiro aí. Cloroforme, né?
Cloroforme? Mas isso me compromete.
Eu só sei que eu ia perdendo os sentidos quando eu me lembrei da sineta. Eu toquei-a com todas as forças. O assaltante custou a largar-me, apesar do barulho.
Era o que se podia esperar de um louco.
Aí, inspetor, quando o senhor começou a arrombar a porta, ele me largou, apanhou o cofrezinho e saltou pela janela. Eu tenho a certeza de que usava luvas, umas luvas macias de borracha.
Ah, deve ser um atleta, hein? Daqui do sobrado calçado são mais de 5 metros. E conseguiu fugir?
Sim, senhor Denis. Aparentemente conseguiu fugir. Mas onde estava o senhor quando se deu o atentado?
Hein? Dormindo no meu quarto. Eu acordei com um barulho e vim ver o que tinha acontecido.
E seu companheiro de quarto, senhor Denis? Onde está Djalma?
Ih, é verdade, não estava na cama. Djalma não está lá dentro. Fora os empregados que ainda não subiram, ele é o único ausente, né?
Não há a menor dúvida, inspetor. Desta vez descobrimos sua identidade. Djalma é o matador de viúvas.
Aí estão eles.
Aproxime-se, Palmeira.
Sim,
você também, César. Acordaram agora?
Sim, senhor. Desculpe o traje. Eu ouvi o burburinho aqui em cima, acordei meu marido e viemos ver.
Ah, patroa, o que aconteceu? A senhora está com o rosto todo machucado.
Dona Oswaldina foi agredida por um desconhecido, Palmeira.
Ah?
Supomos que o ladrão tenha entrado pela porta da rua. Nesse caso, deve ter passado pela loja enquanto vocês estavam dormindo.
Por lá não passou, doutor. Não passou ninguém. Senão eu teria visto. Por acaso estava com insônia. O Palmeiras dormiu, mas eu estava acordada. Eu não vi passar ninguém, a não ser os dois hóspedes.
Os dois hóspedes? O senhor Denis e o senhor Djalma?
Sim, senhor. Olha, o senhor Denis chegou pouco mais ou menos à meia-noite e subiu a escada em silêncio. 15 minutos depois, o outro hóspede desceu também em silêncio e foi embora.
Foi embora? É. Levando alguma coisa na mão?
Não levava nada na mão. E parecia muito assustado. Eu tenho certeza de que não entrou nenhum desconhecido pela porta da rua.
Oh, se minha mulher disse que não entrou, é porque não entrou, inspetor. Bom, eu já não posso dizer o mesmo, pois estava dormindo em cama separada. Para mim, a última pessoa a entrar foi seu Deus.
Estão batendo na porta da rua. Eu vou puxar a cordinha.
Palmeira tem razão, inspetor.
Por quê?
Eu fui a última pessoa a entrar. Mas era apenas meia-noite. Tinha acabado de visitar uma pessoa das minhas relações, né? E eu voltei para casa, como de costume. Aliás, agora me lembro de que eu fui ao banheiro e esqueci lá uma gravata.
Eu encontrei a sua gravata em frente ao espelho. Seu companheiro de quarto estava na cama quando o senhor voltou do banheiro. Responda.
A Djalma disse que ia dormir, mas...
Sim.
Mas, não sei. Eu nem sequer acendi a luz para não incomodá-lo. Eu vesti o pijama e me deitei. Eu só acordei com a gritaria e o toque da sineta.
Você?
Pois não?
Sou eu. O que aconteceu aqui, dona Oswaldo?
Ah, eu fui atacada pelo assassino de viúvas, doutor Cordeiro.
Não.
Se não fosse o inspetor, eu tinha morrido. O monstro fugiu pela janela.
Ah, então foi isso. Olha aqui. O que eu lhes trago aqui? Eu
suponho que seja o cofre de aço de dona Oswaldina. Onde estava o seu cordeiro?
No meio da calçada. Há pouco eu abri a janela do meu quarto porque estava fazendo calor. De repente ouvi gritos e toque de uma sineta. Levantei-me da cama e pus-me à escuta. E então ouvi perfeitamente alguém saltar na calçada fazendo um barulho dos diabos. Na fuga ele deixou cair este cofre.
O senhor demorou um pouco a aparecer, né, doutor?
Oh, peraí, eu vesti-me primeiro, né?
Espera lá. O senhor é o célebre inspetor Santos da Polícia Judiciária?
Está falando com ele, doutor Cordeiro.
Ah.
Por isso não lhe menti quando disse que era funcionário público, né?
Ah, quer dizer que o senhor já suspeitava do ataque desse ladrão?
Eu o alertei, doutor Cordeiro.
Venha comigo, senhor Denis. Você também, Luiz Alberto?
Eu.
Vamos ao quarto da frente. Eu quero ver se o senhor Djalma deixou alguma pista.
Vamos lá, inspetor. Vamos lá. Vamos até o meu quarto.
Inspetor?
Sim?
Não vai verificar o conteúdo do cofre de...
Não é preciso. Nem o assaltante, nem o Dr. Cordeiro teriam tempo para abri-lo. E sua tia traz a chave pendurada no pescoço.
Sua cama é aquela, não é, Sr. Denis? Ambas estão desfeitas.
É, a minha cama é aquela, sim. Essa aqui perto da janela. Essa aqui é a do Djalma. Eu não posso crer que tenha sido ele, não, sabe? Porque sempre me pareceu um rapaz, assim, muito simpático. Mas, então, por que ele fugiu, né?
Esta mala de porão é sua?
Não, é do Djalma. Tem quase 1,5 metros de comprimento. E mesmo que quisesse, não poderia ter fugido com ela, né?
Chaves, inspetor. Ah, o senhor tem uma gazua.
Deixa eu ver aqui. Interessante. Uma porção de garrafas, algumas vazias.
Uísque? São garrafas de uísque escocês.
Algumas. Outras parecem conter álcool ou água.
Nossa, parece o arsenal de um falsificador de bebidas alcoólicas.
No entanto, o senhor Djalma dizia que era apenas vendedor de uma firma de material cirúrgico. Quanto ao senhor Denis, por que disse há pouco que o clorofórmio o comprometido?
Bom, eu sou representante de um laboratório farmacêutico. E tenho naquela gaveta um vidrinho de clorofórmio.
Amostra grátis, não é?
É.
Eu já esperava.
Vamos ver. É. E então?
Ora, essa não está mais aqui. Enquanto antes de me deitar, havia nesta gaveta um vidro de clorofórmio.
Não haveria também um par de luvas?
Não, inspetor. Luvas de borracha, não. Mas o Djalma possuía dois pares naquela mala pequena. Como sabe, esse tipo de luvas é muito usado pelos médicos operadores.
Aqui está, um par de luvas de borracha. E uma delas tem um rasgão do lado. É, são as luvas do assassino. Estavam na mala do Djalma. Cada vez tenho mais certeza de que foi ele.
De quem é este retrato, senhor Denis? Deixe-me ver.
É, esse é um retrato do Djalma. É antigo. Acha que será útil para procurá-lo?
Talvez. Eu vou levá-lo para o departamento de polícia judiciária.
Com licença, eu vou apanhar lápis e escrever atrás do retrato o nome completo do meu companheiro de quarto. Agora me lembro de que ele tem uma irmã que mora em Rocha Miranda. Espera que eu vou copiar o endereço dela.
Creio que assim resolvemos parte do mistério. Se o senhor Djalma for realmente o assassino de viúvas, A polícia não tardará a pôr-lhe a mão em cima. O mais difícil era descobrir a sua identidade.
Não teria sido sonho?
Não, que isso? Eu vi o assaltante. Era apenas um vulto, mas era um homem.
A senhora podia ter tido um pesadelo.
Mas não fui eu quem colocou cloroforme no meu próprio nariz. Nem atirou o cofre na calçada, nem me cortei no rosto. Olha aqui, ó, os sinais do anel do bandido.
Sim, mas podia ter sido um arranhão proveniente de seu próprio anel. Às vezes, um pesadelo... A gente acorda aos saltos, angustiado.
Ah, não, doutor Cordeiro. Já lhe disse que eu não sonhei.
Com licença. Eu creio que o resto está em ordem.
Sim.
Podemos voltar para a cama. Esta noite não deve acontecer mais nada.
Ah, muito bem. Nesse caso, me despeço. Também vou dormir, porque já não é sem tempo. Boa noite, dona Oswaldina. E se precisar de alguma coisa, é só bater na parede.
Boa noite, vizinho. Olha, e muito obrigada pela ajuda.
Ora, deixa isso.
Mas fique sabendo que eu não sonhei, não. Digo-lhe mais. Eu vi tão bem o vulto do homem contra a parede do quarto que tenho a impressão...
E a impressão de quê?
De que não era o senhor Djalma, não. Parecia mais baixo, mais forte. Parecia antes o Palmeira, o senhor Denis, ou o inspetor.
Eu?
Deixe disso, mulher. Não há mais perigo. E olha que daqui a pouco amanhece.
Mas, olha só agora o que eu reparo. Como essa loja é grande e silenciosa. Ui!
Mas o que foi? O que foi?
Alguma coisa correu por ali.
Ah, foi uma ratazana.
Olha, escute. Estão abrindo a porta da rua. Desta vez eu não me engano.
Silêncio.
Espere aqui. Eu vou buscar a mala. Não precisa subir, não.
Quem está aí?
Sou eu, Palmeira.
Hã?
Djalma.
Seu Djalma, o senhor voltou?
Cala a boca, mulher.
Estou dizendo que o senhor...
Pode subir, seu Djalma. Pode subir. Suba, seu Djalma.
Não estou gostando da sua cara.
O que foi que houve?
Deram pela minha ausência. Bom, eu estou de saída, sabe? Eu fui procurar um carregador para levar a mala grande. Eu... Quem está aí? Há alguém no escuro no fundo da escada.
Sou eu, seu Djalma. Levante os braços, por favor. Esse revólver não é brinquedo, não.
Inspetor Santos.
Está preso. Eu acuso de falsificação de bebidas alcoólicas. Vamos conversar no Departamento de Polícia Judiciária.
Pronto, chefe, aqui está o homem. Confessou tudo.
Obrigado, senhor Maria. Sente-se, senhor Djalma.
Obrigado.
Vamos então saber dos detalhes. O senhor é contrabandista de bebidas, né?
Confesso, inspetor, confesso. Resolvi falsificar o uísque, usando água, álcool e umas gotas de tintura de iodo. Todo o meu laboratório estava na mala grande. Quando descobri que o senhor era da polícia, fiquei com medo e fugi. Mas não sei nada a respeito do atentado contra a dona Oswaldina, não. Só agora é que eu soube da agressão.
A agressão foi levada a efeito na sua ausência. O senhor podia ter voltado usando luvas de borracha. Entrou na casa outra vez e fugiu pulando pela janela.
Eu sou apenas contrabandista e falsificador de bebidas. Nunca matei ninguém.
Talvez nunca tenha morto diretamente, mas envenena as pessoas com esse licor de tintura de iodo. Um crime é tão grave quanto o outro. E devia existir pena igual. Está muito bem. Eu acredito que não seja o senhor o assassino de viúvas.
Ainda bem.
Agora que esclarecemos o motivo da sua fuga, será mais fácil chegar até ao homem certo.
Obrigado, já desceram, titi. Foram dormir. Que tal se nós fizéssemos o mesmo? O inspetor levou Djalma para o Departamento de Polícia Judiciária. Só deve voltar na hora do almoço.
É, tem razão, Luiz Alberto. Vamos descansar um pouco.
O que foi, dona Oswaldina? Por que olha assim para minha mão?
Peraí, o senhor usava um anel na mão esquerda, senhor Denis. E agora não tem mais. Por que tirou o anel do dedo?
Está aqui no bolso. Acha que isso pode provar alguma coisa contra mim? Olha, está aqui, ó. Não é o anel. É um canivete punhal.
Cuidado!
Não, Luiz Alberto, não há perigo, não. Por enquanto. Sua tia é uma pobre viúva desamparada e mentirosa.
Mas...
pensa que eu tirei o anel com medo no inspetor. Bobagem. Não fui eu quem entrou no quarto dela para roubar, não. Não sou ladrão, não.
Foi ele, Luiz Alberto. Foi esse homem que me atacou.
A senhora está enganada, titia. Não podia ser ele.
Não podia ser eu, claro. Eu não sou um assassino. Pode ser que eu roube, mas nunca matei ninguém.
Não se aproxime. Não estenda esse canivete pro meu pescoço.
Se gritar, será pior, dona Oswaldina. Tente gritar. Tente.
Parece-me, tia Oswaldina, que desta vez a senhora não escapa.
Luiz Alberto... Mas o que tem você? Você enlouqueceu?
Não, minha querida tia. Nunca fui um louco como vocês pensavam. Compreende? Pensavam que eu fosse um simples estudante de medicina. Mas sou mais que isso. Aproveitei-me das manias de assassino de viúvas para saciar o meu desejo de sangue.
Meu Deus, o que você está dizendo? Desejo de sangue? Você é um tarado.
Mas não sou eu quem usa canivete punhal. Não sou eu quem tem medo da polícia. Todos os meus crimes foram perfeitos.
O que você está dizendo? Você, o sobrinho da viúva, é um assassino?
Ainda não percebeu? Você tem me ajudado muito sem saber. Eu sou o verdadeiro assassino de viúvas.
Meu Deus.
E lamentei muito que esta noite não tivesse liquidado também minha tia.
Inspetor, voltamos à estaca zero. Se o senhor Djalma não é o assassino...
Não, Zé Maria. O assassino é outro. E agora começo a entender tudo. Eu me enganei quando pensei que o assassino de viúvas tinha saltado da janela à rua para fugir. O verdadeiro assassino não saiu de casa. Você entende?
Não.
Depois de agredir Dona Oswaldina, alcançou a janela, caminhou pelo ressalto da fachada da casa e entrou por outra janela. Foi apenas o cofre que caiu na calçada. Deixe-me ver o retrato do senhor Djalma. Esse retrato antigo que eu trouxe.
Ah, senhor, está aqui, inspetor. O que é que tem?
Então é isso. Agora também sei qual é a arma do crime. Até peço. Vamos para a rua da alfândega. Dona Oswaldina continua correndo perigo.
Suspeitou de mim. Ninguém.
Senhor, você para de ver assim, rapaz. Não me ponha nervoso, não.
É, cumprimente-me, Denis. Você pode ser Napoleão, mas eu sou o Almirante Nelson. E ainda terei tempo para liquidar minha tia.
Não, Luiz Alberto, não me mate.
Eu sempre andei de olho no seu dinheiro. Sempre quis fazer com a senhora o que eu já tinha feito com as outras viúvas desamparadas. Por isso eu chamei o inspetor a esta casa para obter um álibi perfeito.
Você quer dizer que matou as outras viúvas? Foi você quem cravou isso no olho delas?
Também sabe disso? Eu pensei que não soubesse. Pensei que você tivesse se limitado a roubar as minhas vítimas.
Não fui eu quem as matou. Foi você. Eu sempre tive pena delas. Foi por isso que eu as visitei. E lhes roubei o dinheiro.
Há 3 anos que eu agia na sombra atrás de você. Você assaltava as viúvas e eu entrava depois do roubo matando-as. Você pensava que as tinha morto. Mas era eu que as liquidava apenas pelo prazer de matar. É delicioso o prazer de matar. Sentir o sangue correr por entre os dedos. A vida se esvair pouco a pouco.
Não se aproxime de mim, hein?
Eu que as matava por dar culpa em cima de você. Mas ninguém sabe, ninguém suspeita. Agora só 2 pessoas conhecem as minhas habilidades. Tia Oswaldina e você.
Sei. Mas não me mate, Luiz Alberto. Olha, eu lhe dou todo o dinheiro que quiser, meu filho. Por favor, senhor Denis, não deixe matar-me.
Esse homem é um tarado.
Deus.
Eu mato para fazer bem as viúvas, depois de aliviá-las do dinheiro. Ele mata por prazer. Eu pensei que o assassino fosse eu. Assim é melhor, bem melhor. Se me pegarem, não serei acusado dos crimes de morte. O roubo é menos importante do que o assassinato. Mesmo o assassinato por amor, a eutanásia. Tanto melhor.
Tanto melhor.
Verdadeiro assassino de viúvas não sou eu.
Você se meteu quando eu ia matar minha tia. Está desculpado. Mas agora tem que acabar o serviço. Onde está o clorofórmio?
Eu joguei o vidrinho na área interna. Pode matá-la mesmo sem clorofórmio. O essencial é matá-la para que ela deixe de ser viúva. Quer o meu canivete? Hein? Não uso isso nunca. Pode usar. Foi só para assustar a velha.
Eu prefiro usar uma almofada. Ou então, as próprias mãos. Não me furtaria o prazer de estrangular minha tia.
Por cima!
Ô, inspetor, o senhor chegou na hora.
Dê meus canivetes, senhor Denis.
Ah, pois não, inspetor, pois não. Olha, mas não pode me acusar de matar viúvas. Eu apenas as roubava. Era o Luiz Alberto quem as matava. Ele acabou de confessar tudo. É um louco esse cara.
Ah, espera, espera. Põe aqui os pulsos, senhor Denis. Ah, sim, isso. Vamos. Vamos para a delegacia.
Vamos, vamos, mas olha, eu só roubava, hein? O Luiz Alberto é que matava.
Eu tava enganado, não é? Ele as matava e eu apenas as roubava.
Luiz Alberto, foi você, assassino. Inspetor, meu sobrinho confessou os crimes. Foi Luiz Alberto que entrou no meu quarto?
Não. Não, dona Jordina.
Não?
Quem entrou no seu quarto foi o senhor Denis. Ele é o verdadeiro assassino de Deus. Só agora há pouco, ao perceber qual era a arma do crime, completei as provas contra ele. O senhor Denis assaltava as viúvas e as matava, porque é um maníaco homicida. Ou talvez não quisesse deixar testemunhas dos assaltos. Foi ele quem matou as quatro viúvas anteriores, para roubar, e tentou matar a senhora também.
Mas meu sobrinho teve um ataque de nervos e disse que...
Hoje, aproveitando a ausência do senhor Djalma, o senhor Denis foi ao seu quarto usando aquele par de luvas que depois jogou na mala do outro e tentou cloroformizá-la.
Sim.
Quando eu acudi, pulou a janela e atravessou de novo para o outro quarto, aparecendo então no corredor. Foi nessa hora que o cofrezinho caiu na calçada.
Eu estava longe de pensar que era ele. Mas quando titio acusou e ele sacou daquele canivete...
Nunca usou o canivete para cometer os crimes. Usava apenas um lápis. Sim, um lápis. O mesmo lápis com que escreveu nas costas do retrato do senhor Djalma. Não tinham reparado que o senhor Denis não tem caneta tinteiro nem esferográfica? Só usa lápis?
Desculpa, tia Oswaldina, a senhora levou um susto. Mas era necessário. Eu tinha que confessar os crimes. Não acha que procedi bem, inspetor? Quando notei que Denis era um louco, eu fiz o papel de um louco mais curioso que ele. Eu precisava distraí-lo até que chegasse o socorro. Caso contrário, ele nos mataria.
Então foi isso. Parabéns. E é que se deve à sua presença de espírito?
Ora, inspetor, eu já não lhe disse que sou estudante de psiquiatria. Isto para mim foi apenas um exame psiquiátrico. E graças a Deus passei com distinção.
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Assassino de Viúvas. Estiveram em cena os seguintes artistas: Luiz Wilson Marcos, Paulo Meira, Newton Barros, Oswaldina Amélia Ferreira, Cordeiro Orlando Melo, Cesária Célia de Castro, Djalma Carlos Leão, Denis Rodney Gomes, Zé Maria Navarro de Andrade, Inspetor Santos, como sempre vivido por Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade, contra-regra de Jorge Moreira. Controle técnico Sebastião Araújo, sonoplastia Urgel de Castro. Ensaio e direção de rádio teatro José Valuzzi. Supervisão Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.
Thank you.